Brasil. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou.
Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim, observando aí o que anda acontecendo no mercado do boi. Nosso convidado é o Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, que está olhando de perto tudo o que está acontecendo nessa primeira semana do ano e, obviamente, a gente quer saber, né, Fernando? O mercado ele segue firme, buscando novos patamares a cada dia. Você já me contou que já viu negócios de R$350 acontecendo em São Paulo. E agora, Fernando, o que pode acontecer com o mercado? E principalmente nesse momento em que a gente sabe que o mercado interno tende a dar uma desanimada, né?
Bom dia a todos. É um prazer iniciar 2022 aqui com Notícias Agrícolas. Desejo, antes de mais nada, né, um ótimo ano para todos nós, principalmente para quem trabalha com pecuária. Enfim. O mercado está bem firme nesse início de ano, movimentos arrojados de alta. Por exemplo, em São Paulo a gente já pegou, já teve reportes de negócio em até R$350 por arroba, os frigoríficos trabalhando com escalas curtas e essa retomada das compras chinesas aí a partir do dia 15 de dezembro foram um motivador para essa alta dos preços do boi gordo. O que a gente precisa observar? O nosso mercado interno, a gente entrou naquela fase, primeiro bimestre, em que a demanda aqui é muito ruim. A gente tem várias despesas aqui que são tradicionais a essa época do ano, que acabam deprimindo o consumo. IPTU, IPVA, compra de material escolar. Então, para o boi dar essa escalada que ele deu, faltavam alguns elementos. E foi justamente esse retorno das compras da China que impulsionou os nossos preços aqui no mercado interno. E lógico, olhando também para essa questão cambial, hoje o real operando acima de operando a 5,71 por dólar, então essa paridade oferece uma competitividade enorme para a proteína animal brasileira lá fora e motiva as exportações. Então são fatores importantes, a exportação vai ser o grande fator aí para do ponto de vista da demanda, para justificar preços tão altos assim no curto prazo.
Pois é, mas você acha que só a China ou só a exportação, ela consegue manter aí o boi de 350?
Isso já faz uma diferença brutal para o mercado. E se os frigoríficos já estão pagando valores de R$340 até R$350 por arroba, porque realmente já está havendo, já está acontecendo essa contrapartida no mercado, eles já vêm em condições de pagar esses preços, de pagar o boi nesse patamar em São Paulo. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul já tem negócio a R$325 também. Então o mercado está aquecido, a gente vê o mercado trabalhando com preços no topo histórico para as principais praças pecuárias Brasil afora. Então, isso aí está muito centrado nessas questões envolvendo a exportação e na decisão de venda do pecuarista. O pecuarista tem um poder de barganha bem grande agora, nesse momento.
Porque ele pode administrar a hora de entregar o animal dele.
Exatamente. Ele está cadenciando o ritmo de negociação, a pastagem no centro-norte, onde as chuvas até acontecem principalmente ali na região norte, nordeste, né, tem acontecido acima da média histórica, né, o volume de chuvas, isso mantém as pastagens em boas condições e oferecem essa perspectiva de uma maior capacidade de retenção. Não tem urgência para vender agora, não tem pressa. Ele está cadenciando o ritmo de vendas, o pecuarista, mantém um ritmo cadenciado, faz os volumes necessários para manter a operação da fazenda, mas não tem pressa, não tem urgência, não tem desespero de venda. Agora o pecuarista ali está numa posição mais confortável nesse momento.
Agora, você trouxe um raciocínio importante aqui para a gente. Se os frigoríficos já estão pagando 350, é porque alguma coisa está acontecendo. Tem demanda acontecendo, certo, Fernando? O que a gente pode esperar da China?
Bom, a tendência é que as exportações brasileiras apresentem um bom salto agora em janeiro. A gente trabalhou com o último trimestre de 2021 bastante deprimido em termos de volume de exportação, muito fraco realmente. E agora, principalmente a partir da segunda quinzena de janeiro, a gente já deve ver um retrato mais claro de como essas exportações vão evoluir. Possivelmente, números superiores, números melhores, aquilo que a gente observou no último trimestre, o que é ótimo, né? O prejuízo que o Brasil acabou sofrendo com essa ausência da China foi grande. O Brasil vinha de exportações mensais aí na ordem de 1 bilhão de dólares, caiu pela metade. Então é muito importante, até por questões de balança comercial, questões de receita. E os frigoríficos apresentando crescimento da receita, têm condições de pagar mais pela arroba e mantém o mercado nessa espiral de alta, mesmo com o mercado doméstico fraco, mesmo com o mercado doméstico enfraquecido. Isso permite essa possibilidade de renovar as máximas. Lógico, 350 deve permanecer no mercado, 340, 350 deve permanecer no mercado nas próximas semanas. E atenção às escalas de abate dos frigoríficos. Caso as escalas comecem a avançar de uma maneira muito acelerada, comecem o frigorífico conseguir comprar, fazer bons volumes de compra, aí ele vai ter mais condições de pressionar um pouquinho o mercado e muda um pouco o fio.
Porque foi o que você falou. Vem, por um lado, tem uma demanda acontecendo, por outro lado, tem um pecuarista segurando também, né, Fernando?
Exatamente isso. Por enquanto, o desenho do mercado realmente está apontando para preços firmes ali nos próximos dias, não tem muito indício de queda. A única coisa que a gente pode apontar como um fator de queda mais relevante é que a carne começa a patinar um pouquinho no mercado interno. O casado está trabalhando aí a R$ 21,00 por quilo, São Paulo como referência novamente. E isso é um sinal realmente que o consumidor brasileiro ele não tem mais capacidade para ir além desse patamar de preço. E realmente, com todas as dificuldades macroeconômicas que a gente vive no Brasil nos últimos meses, com todas essas situações que eu já relatei, né, como essas despesas tradicionais do primeiro trimestre, é muito difícil a gente vê os preços da carne aqui no mercado interno decolando.
Mas R$ 21,00 para o boi casado é um boi bem pago também, né?
Sim, é um ótimo preço, e ainda mais em toda essa conjuntura que a gente está vivendo. Outro aspecto que tem que colocar aqui é que os preços da carne de frango e da carne suína estão caindo no atacado, são proteínas concorrentes, então a lógica é bastante simples, né? Com o preço do boi no teto e o preço das proteínas concorrentes muito mais baixo, consumidor vai acabar migrando para essas proteínas que causam um menor impacto na renda. Isso daí não tem segredo. Ele vai voltar para essa migração para carne de frango, para carne suína, que são proteínas que estão mais em conta hoje, que causam menos peso na renda.
Você acredita que a gente vai ver aquele diferencial tradicional do boi China aumentando aí?
Sim. É aquela situação que a gente viu o ano passado inteiro. O boi padrão China muito demandado, muito valorizado no mercado, muito procurado pelos frigoríficos, e pode acontecer aquele ágio sim, que a gente viu de 5 até 10 reais em relação ao boi que é destinado no mercado doméstico. E aquela questão pode voltar a acontecer. Frigorífico exportador, principalmente os habilitados a exportar para a China, vão apresentar um ótimo crescimento de receitas, e aqueles frigoríficos que operam apenas no mercado interno vão encontrar dificuldades maiores ali para compor as receitas, vão apresentar dificuldades operacionais mais complicadas. Talvez tenham que reduzir capacidade de abate, enfim, todas aquelas estratégias para tentar mitigar aí os efeitos do encarecimento da matéria-prima.
Muito bem. Ô Fernando, com relação à oferta, você já disse que é o pecuarista que está no controle agora, ele que vai determinar se coloca o animal para venda ou se não coloca o animal para venda. Mas o que, que você espera? O pecuarista, ele vai ter que fazer dinheiro ou ele tem fôlego aí para fazer esse gerenciamento compassado da entrada de animais?
A tendência realmente é por um ritmo mais cadenciado de negócio. Não tem muita pressa para vender, não tem muita urgência, salvo uma ou outra exceção ali, mas não tem desespero de venda. A gente não vê o pecuarista preocupado em fazer negócios agora, assim, acelerar o ritmo de vendas. Não, está mantendo um ritmo cadenciado, um ritmo que mantenha a rentabilidade interessante para o negócio, mantenha as operações, mas não tem pressa assim, para fazer grandes volumes de venda. Está saindo ótimo, um bom ritmo de negócio essa semana, mas em função muito desse preço também, que é bem interessante. Mas essa cadência de negócios está acontecendo, a gente vê o pecuarista trabalhando de uma maneira bem compassada.
Então, resumindo, no mínimo uma arroba sustentada aí nesses patamares.
Nos próximos dias a gente vai ver um mercado bem equilibrado, pelo menos no curto prazo, né? Lógico, o mercado do boi, nas últimas semanas, é uma volatilidade terrível, a gente não pode negar isso, a gente a gente viu nos últimos 4 meses foi a maior gangorra que eu já acompanhei em 13 anos de mercado de boi. Nunca tinha visto nada parecido, né? Talvez nos tempos de hiperinflação algo similar possa ter acontecido, mas enfim, são outras questões. Então, esse mercado de boi com uma volatilidade tão grande, com uma oscilação tão severa de preços, requer muito cuidado de todos os agentes que acompanham o mercado. Então, é muito importante a gente bater naquela tecla também, que as ferramentas de proteção estão aí no mercado e estão para ser utilizadas. Então, hoje em dia, não tem mais como a gente fazer uma gestão amadora do negócio. É um negócio de bilhões de reais. Então, realmente, há necessidade de busca por proteção, buscar alternativas para se proteger da volatilidade que o mercado tem apresentado nos últimos meses. Então, isso é prioritário, isso é um fator preponderante aí que deve, que tem que estar na pauta dos pecuaristas aí no dia a dia.
Boa, bela dica. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre pontuando aí os detalhes do mercado do boi e detalhes que, no final das contas, justificam os preços que são praticados. Muito obrigado, volte sempre, um grande ano para você, Fernando. Você é nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, a gente está te esperando para conversar mais vezes.
Para todos nós, meu amigo, um excelente 2022 para todos nós e sempre um prazer participar, né? Estou à disposição. Até a próxima.
Um grande abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as cotações lá na B3. Vamos saber como estão os negócios por lá e você acompanha comigo aqui na tela. Vamos lá. Para janeiro, R$338,90, alta de 0,46%. Fevereiro, R$337,80, alta de 0,88%. O março, R$333,50, alta de 0,44%. E o maio, R$330,15, alta de 0,40%. O indicador CPEA ontem fechou a R$345,25, alta de 1,65%. São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.